Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela de número 100, podcast Trivela centenário. Leandro e a mim, o programa 100 é sempre muito especial, vá saber por quê, né?
É, muda pra três dígitos, o ser humano é um bicho cabalístico, né?
Ah, é?
Eu lembro que teve um time em São Paulo aqui que quando fez 100 anos inaugurou um canhão de luz. Esse canhão de luz no dia seguinte do centenário sumiu.
Sumiu.
O canhão de luz em breve será...
Você lembra o primeiro dia de aula na escola do ano 2000?
Não lembro.
Se tinha aquela dúvida se podia pôr 00, se tinha que ser 2000, essa coisa do dígito é uma loucura. Um prazer estar aqui na Trivela. Vocês sabiam que eu fui a uma entrevista para ser estagiário da Trivela?
Ah, é?
Com o Léo Bertozzi, num prédio na Paulista.
Ah, Alameda Santos.
Alameda Santos.
Perdemos essa, hein?
2000 e...
9, provavelmente.
Não, antes. 8, talvez.
Olha só.
7, 8... Por aí. Uma entrevista muito simpática. Falou de futebol. Eu já era fã de Léo Bertozzi, acompanhava os textos dele na Trivela. E acabei não sendo escolhido. Jamais perguntei pra ele os motivos. Se vocês ouvirem na festa do podcast 100, vocês perguntam.
É hoje à noite a festa, né?
É.
Uma casa aqui no Jardim Europa.
Pois é.
Vai bombar.
Vocês perguntam pra ele.
Aliás, é uma casa atrás de um museu aqui. Que até tem um cara famoso aí, que é o dono. Acho que ele foi eleito prefeito, não
prefeito
sei.
Prefeito eleito, vai ser ali perto. Né?
É.
Um abraço. Pô,
a gente já ouviu o I Fought the Law pelo menos 100 vezes na nossa vida.
Nossa, vezes que loucura, assim. Né?
Pelo menos, né? Eu já tenho ouvido pelo menos umas 8 ou 9.
E um abraço para então, Paulo 109, Cobos, porque se o Paulo Cobos fosse fazer a matéria, ele sempre tem aquela sacada assim... As fitas da Trivela já dariam duas voltas ao mundo.
Isso.
Essas contas muito sagazes que eu sou incapaz de fazer. Mas acho que é isso. Você enfileirar todos os podcasts de Trivela, dá pra você ir daqui até o Japão, de cavalo, ouvindo.
De cavalo.
Tudo bem, Bolsante?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Tudo maravilha, né? E hoje é minha mini despedida. Irei operar o tornozelo. Me submeterei a uma artroscopia. Artroscopia que já tirou títulos do Palmeiras, viu?
Ah, é?
Esse negócio é um bicho poderosíssimo.
Mas você não fala com o tornozelo, né? Pode vir aí.
Pois é, mas é que tem um...
tem um tempo de repouso.
A doutora falou que os primeiros dias é bom pé pra cima. Entendi. Porque eu não suportarei a dor.
Nossa.
Ela falou que ficar muito tempo sentado vai ser uma dor insuportável. Ela ainda foi muito gentil, perguntou se o trabalho dá pra ficar deitado? Eu achei uma pergunta maravilhosa, porque que trabalho dá pra ficar deitado? Mas eu falei, dá, assim, dá, daria, né? Então, microfone alcança o chão, Leandro e a mim que cochila nos estúdios Sócrates Brasileiro. Tudo bem, Lobo?
Tudo bom. Sabe que se você foi fazer entrevista na Trivela nessa época, provavelmente você entrou um pouco antes de mim. Quer dizer, você foi fazer entrevista um pouco antes de mim. Porque quem entrou antes... Foi Maíra Siqueira, hoje...
Ela mesmo.
É, competentíssima repórter da Rádio Globo CBN. E o Felipe Santos Souza, que até hoje escreve pra gente, que é o colunista de Holanda. Os dois eram estagiários antes de eu entrar na Trivela. Quando eu entrei, fiz companhia a eles.
Ele então, tem uma função que é maravilhosa, né? Colunista de Holanda.
O Felipe é um dos poucos...
Adoro os textos dele.
Da época, viu? Que a gente fazia colunas dos países, né? E aí ele mantém...
Ficou.
E como ele traz alguma uma visão sobre futebol holandês que vai bem além de falar que o Feyenoord tá bem e tal.
Ele é um dos únicos 10 brasileiros que falam holandês, né?
Ele aprendeu a falar holandês. Ele foi a despedida...
São mais que os holandeses, então, né? Porque...
Ele aprendeu a falar holandês e foi a despedida quando o Van der Sar se aposentou. Ele foi até a Holanda nas férias dele. Ele programou as férias para o jogo de despedida do Van der Sar na Holanda. Então, esse é o Felipe Santos Souza, que é uma... Se a gente fala que o Leandro Stein é um homem que nasceu sabendo, ele é dessa linha aí. Ele, o Biratan Leal, o Leandro Stein são nessa categoria aí.
E eu falo aos trintões, que não tanto aos vintinhos, que enquanto muita gente fala que, pô, o campeonato alemão nos anos 90 na TV Cultura, aquilo formou caráter. De fato, eu me lembro, mas eu tenho recordações muito mais vivas de era multicanal, né? A primeira TV a cabo que estourou aqui no Brasil.
Aquele adesivão atrás do controle suando, né?
Exato, os canais com adesivaço. E o meu primeiro pacote da multicanal só tinha ESPN Internacional, né? ESPN Brasil ainda sequer era forte aí. E passava sábado de manhã, e eu jogava sábado de manhã, e antes de eu ir jogar,
tinha um holandesão.
Tinha um campeonato holandês em inglês. E aquilo realmente tem um valor na minha memória aqui muito grande.
E era na época era um campeonato forte, né? O Ajax brigava por título na Europa, né?
Aquele Ajax não mais me esqueci. E acho até hoje que daria pra gente. De repente é a barreira econômica ou de idioma, não sei o que lá, mas o futebol holandês merece um pouquinho mais de um pouquinho mais de pauta, um pouquinho mais de carinho. Um futebol bacana.
Quando o Alex acabou com o Campeonato Brasileiro de 2003, perguntaram o futebol que ele mais gostava no mundo, ele falou que só viu o holandês, porque zagueiro não dava bicão. Nunca vou esquecer dessa resposta, chamou atenção.
Né? Esses dias o Feyenoord ganhou do Manchester United na Europa League.
No famoso banheirão, que é o The Kuip.
Que ambiente, que torcida.
Tô falando banheirão, não é de forma pejorativa, porque The Kuip é literalmente a banheira, né?
E mandando um abraço para o nosso amigo colunista de Holanda e para Bom Sante, que é um leitor voraz. Estou lendo Arnon Grunberg, Tirza. Para muitos é o maior romance holandês publicado no século XXI.
É mesmo?
Livraço, viu? Recomendo.
Me manda depois o nome aí.
E já fica a
dica. Não decorou o nome, rapaz?
Não, não.
Já fica a pauta, né? Para quem o Grunberg torce, né? Afinal, ele é um cara que tá levando, né, Holanda pro mundo.
Na Holanda eu sou
Ajax. Através da literatura.
Na Holanda eu sou Ajax.
Na Holanda você é Ajax.
Tem o Ronaldo no PSV.
Você tem um time em cada país também?
Leandro tem um time em cada estado.
Por dia, né? Eu vou mudando.
Vai mudando.
Dia por dia.
Legal. Vamos começar falando de Série C, depois a gente vai falar de eliminatórias pra Copa e também, claro, de Campeonato Brasileiro entrando na reta final. Cada vez mais, claro. Já são agora só 9 rodadas para a gente conhecer o campeão da Série A do Brasileiro. Começando por Série C, ABC, Guarani, Boa Esporte e Juventude. São os 4 times que jogarão a Série B do ano que vem, Série B de 2017. Começar falando, claro, da classificação do Juventude para cima do Fortaleza. Jogo mais do que emocionante na noite de domingo. Fortaleza tentou fazer gol de tudo quanto é jeito, Felipe Lobo. Praticamente não consigo imaginar o lance que faltou para o Fortaleza tentar naquela última meia hora, 20 minutos de jogo. Muito mérito do Juventude, mas sem desmerecer o Juventude, claro, é uma baita história. Essa loucura que é a frustração do Fortaleza a cada mata-mata de Série C.
Já desde 2011, né, até o texto que o Stein colocou na Trivela hoje, aí nessa início de dia, falando justamente de como o Fortaleza vive um calvário, né? Porque em 2011 chegou a ser ameaçado pelo rebaixamento na Série C, né? E teve muitas acusações ali de irregularidade e tal, mas claro, não foi comprovado, senão evidentemente a gente não estaria só falando disso. E desde então o Fortaleza vem tentando subir e bate na trave, né? E aí a torcida do Fortaleza tá meio cansada já das eliminações em casa, né? Sempre o Fortaleza faz uma boa campanha na primeira fase, então acaba decidindo em casa. E de novo, acaba perdendo a classificação. Um dado curioso das desclassificações do Fortaleza é que o Fortaleza não marca gol fora de casa. Então, no primeiro jogo, no jogo de ida, o Fortaleza não faz. Às vezes empata, como foi dessa vez, 0-0, às vezes perde. Mas isso é um dado, considerando o sistema, né, de disputa que inclui o gol fora, seria importante fazer gols, né, fora de casa, e o Fortaleza não conseguiu. Teve a grande atuação do Elias, embora o goleiro Elias, né, embora no gol do Fortaleza ali, dá pra dizer que ele falhou, né? Não sei se uma falha clamorosa, mas podia ter feito melhor, pelo menos, né?
Juventude jogou a Série A pela última vez em 2007, depois vem aí de uma sequência de B, C, D.
Ficou enfiado na Série D durante muito tempo, né?
Pois é, finalmente
saudades
volta.
Saudades dos jogos do Alfredo Jaconi às 6h30 de domingo, né?
Que coisa, e durou pouco, né? Olha como o Google acaba com a nossa lembrança, né? Foram só 1, 2, 3, 4, 5 anos de Série A pontos corridos. pro Juventude. É, e muito se falou nessa segunda-feira do trabalho do Antônio Carlos Zago, né?
Sim.
É, campanhas no Gaúcho, na Copa do Brasil e no Brasileiro, consistentes. É, já passou por time grande, pode ser que pinta no que vem, com todo respeito à Juventude, claro, time grande do ponto de vista das primeiras divisões nacionais.
Nacionalmente.
Nacionalmente, quem sabe ele não pinta num time de Série A.
O Zago treinou São Caetano, né, se não me engano.
É.
E aí depois assumiu o Palmeiras, o Muricy caiu depois de uma derrota para São Caetano,
uhum.
E aí o Palmeiras contratou o Zago. E ele depois foi mal no Palmeiras, né, saiu brigado ali, brigou com o Robert, eu lembro. E ele sumiu um pouco, né, do cenário, ele dava bastante entrevista até, mas ele não estava realmente se preparando para entrar de vez na carreira de treinador.
É, ele chegou a virar dirigente de novo, né?
É, chegou a virar dirigente.
Foi fazer curso na Europa, de técnico.
Foi depois... na Roma, né?
É.
E eu acho interessante isso, que ele tenha tido a humildade de perceber que não estava pronto, né? Apesar de ele já ter sido técnico do Palmeiras e técnico do São Caetano, de já ter tido ali trabalhos na primeira divisão, em times grandes, ele ter percebido que ele precisava ter dado um passo atrás para estudar e também, de novo, com todo respeito ao Juventude, pegou um time da Série C, né? Também é um passo atrás para ele conseguir construir mais solidamente a carreira dele. Isso não é uma coisa que a gente vê sempre com jovens treinadores, né? Às vezes eles conseguem realmente uma chance precoce em um time grande, e aí depois eles não conseguem lidar muito bem com essa coisa de ter que treinar outros clubes para ganhar experiência, né? Até a gente teve, sei lá, por exemplo, entre outros problemas, o Andrade saiu do Flamengo e não conseguiu mais, né? É. Até foi pro Brasiliense, tentou...
Teve poucas chances,
teve,
né?
Poucas chances também, né? Mas, alguns treinadores, por exemplo, o Márcio Bittencourt, que treinou o Corinthians, né, no título brasileiro de 2005, e depois passeou por um monte
parte
de clube...
Campanha, né?
Parte da campanha, foi substituído por Antônio Lopes. Passeou por um monte de clube, mas nunca conseguiu voltar ao circuito dos clubes grandes. Talvez porque também não tem a capacidade, né? Às vezes também tem um pouco disso, mas o Zago...
O Inzaghi, por exemplo, começou a carreira no Milan e aí não deu certo, foi mandado embora e resolveu começar a galgar os degraus lá embaixo, né?
Galgar é excelente, né? Galgar.
Bom, é bom, né? Então, foi treinar um time... Foi treinar um time de terceira divisão na Itália. Então, quer dizer, ele é um técnico jovem, falou, bom, eu posso tentar provar meu valor... Indo para um time que me dê confiança para trabalhar.
Você quer ver outro exemplo? Você tem certeza absoluta que o Zidane é um grande técnico?
Não tenho.
Eu não tenho também.
E sobre...
Eu não sei.
A gente está... A pauta é Antônio Carlos. E indo para o outro lado do campo, é exatamente o que o Paulo falou. Acho que o pós-jogo do Fortaleza não tem outra narrativa. O Fortaleza chutava de longe a bola, ia no gol com força, cruzava a bola, ia na cabeça certa, pelo chão, pelos dois lados, pelo meio, tocando, bola parada, e foi sempre pro gol com perigo, escanteio. Fortaleza tentou de todo jeito. Não tem com o que você falar dos jogadores no dia seguinte ao que aconteceu ontem pro Fortaleza. Mas o Marquinhos Santos, técnico do Fortaleza, saiu do time numa
momento
hora
crucial, né?
Numa hora que eu acho que ele tem que ser lembrado daqui a uns anos como o cara que abandonou o barco e não viveu esse momento do Fortaleza de mais uma derrota.
Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, até eu entendo, certamente tem uma diferença financeira, tudo bem, e existia um dos argumentos que ele usou, ele até divulgou um vídeo nas redes sociais e tal, que o contrato dele ia até o fim do ano e o Fortaleza não podia garantir que ele estaria no ano seguinte. E aí o Figueirense garantiu. O que ainda me causa um pouco de estranheza, porque assim, se o Figueirense for rebaixado, como pode acontecer, um time que tá brigando ali embaixo, ele acha mesmo que mesmo rebaixado o...
Vai continuar, né?
Então assim, a garantia não existe muito, então acho
garantia,
que...
Garantia do futebol brasileiro,
de então, um técnico vai ficar... É que a gente sempre critica o lado contrário, né? A gente sempre fala que o clube, às vezes, fica demitindo o treinador de forma até meio aleatória, né? Contrata meio com essa... mística de vai chegar um cara que vai dar um jeito no time. E, pô, na hora do acesso, na hora de ganhar o 10, né? Como diz o personagem da escolinha. É difícil, né? O cara, porque, assim, uma coisa é você se comprometer pro ano seguinte com outro time. A gente até pode ter críticas, mas pelo menos ele termina o trabalho,
Eu entendo isso, mas é que eu acho que há um pouco caso... Deixa eu chamar pouco caso, vai. Mas esse tipo de atitude dos treinadores... muitas também são motivadas pela falta de confiança nos clubes, né?
Ah, sim.
É tipo um estilo, eu não sei quando que eles vão me demitir, então eu também não vou, né, confiar, porque eu vou ficar, vou aceitar outra proposta e vou ficar pulando mesmo. Talvez, aí é só uma suposição, se os clubes conseguissem passar mais confiança, os técnicos também não fariam menos esse tipo de coisa. Mas aí também é só suposição, mas eu acho que parte um pouco da motivação do técnico. Na hora de ele receber essa proposta, ele fala, eu tô bem aqui, mas 3 jogos seguidos eu já não tô mais bem aqui. E aí eu posso estar melhor ali, entendeu?
Ele até então, podia pensar que se, ele é eliminado, como aconteceu nesse caso aí, ele perderia o emprego, acaba o ano pro Fortaleza, né? Então, mas ainda assim, acho que é preciso ter um pouquinho de ambição, né? Ele pode tirar o Fortaleza da Série C, que era uma ambição muito forte do time há muitos anos, né? Então, você marca seu nome na história também, né? Acho que tem que ter um pouquinho nesse sentido. E aí, assim, não dá, se chegar no final do ano e o Figueirense mandar ele embora sem cumprir o 2017 que está assinado, acho que ele também não vai poder falar nada, né? Então,
agora, para a gente passar a régua na Série C aqui, vocês estavam... passaram um dia na redação da Trivela, eu não acompanhei muito porque estávamos aqui fazendo a programação da Central 3, inclusive meu time de botão do Cruzeiro que gravamos há pouco, né, Paulo Júnior? Mas eu estou lendo no Twitter aqui que parece que o presidente da Portuguesa renunciou ao cargo, vocês sabem de alguma coisa? Parece que foi recente.
Não li.
Não sou agora, não sabem disso, né?
Ainda não.
Tá, então enquanto a gente toca o barco, eu vou tentar encontrar uma notícia.
Toca o barco,
só para falar, já que a gente falou de técnico, a gente também destacou o Chamusca, né? Técnico do Guarani, que... O Guarani, assim, pensando em todo o histórico recente do Guarani, né, conseguiu acesso da Série C para a Série B, é um passo muito importante, né, para um time que, pô, teve o estádio leiloado aí, não, recentemente o Brinco, tá na Série A2 já há 2 ou 3 temporadas e ficando no meio da tabela, né, não passando nem perto de classificar, assim, de ficar perto de subir. Esse ano foi mais um, assim, tanto a Portuguesa quanto o Guarani, 2 times da Série C, ficaram longe de classificar, não passaram nem perto de subir para a Série A1, né, estão na A2, mas ao contrário da Portuguesa, que continuou muito mal e acabou rebaixada, o Guarani foi muito bem, e aí até o Stein destacou no texto que a gente colocou na Trivela, o Fumagalli, né, que estava na última vez que o Guarani teve um grande momento, que foi na final do Paulista, viveu o rebaixamento, viveu os piores momentos aí desses anos recentes e agora retorna como capitão aos 39 anos.
Acho que são três boas aquisições da Série B, né? Assim, o Boa Esporte também, mas um pouco menos, mas assim, o ABC, o Guarani e o Juventude pela história que tem no futebol brasileiro e pela
torcida, representatividade de cada
você
um.
Você é gentil, Monsanto.
Né? Oi?
Você foi muito gentil com o povo de Ituiutaba.
Eu sou gentil.
O Boa Esporte... não é bem-vindo, assim, é um time que traz muito pouca gente.
Que joga em Varginha, né?
Que joga em Varginha, embora tenha levado um público grande até, nesse último jogo e conseguido a classificação do jeito mais...
Um gol de Gênesis.
No último minuto dos acréscimos.
E, aliás,
foi
um
uma
golaço.
Coisa de louco, mas é um time que ainda precisa, né, precisa provar com bons públicos ao longo do campeonato de fôlego. E a notícia é do Globo Esporte, tá? Fera José Luiz Ferreira de Almeida, presidente da Portuguesa, renunciou ao cargo, sim, senhores. Não é mais presidente da Portuguesa.
Que dureza.
ABC, Guarani, Boa Esporte, Juventude, então, jogarão a Série B, pontos corridos, começa mais cedo.
Já tem cota de TV maior, né? Porque, embora nesses últimos anos o Esporte Interativo tenha transmitido a Série C e D, a cota é bem menor, né? A diferença financeira entre a cota da Série C e da Série B é bem significativo.
E tem o calendário até o fim do ano, tem 38 jogos aí.
É outra coisa.
Já é um,
que
é
você
uma
garante a arrecadação de, né, de bilheteria. Então...
É um pulo de patamar, né, da C para B. Acho que é um dos maiores.
É talvez o maior pulo aí.
De patamar que você dá nas divisões brasileiras.
E apesar disso tudo, tem semifinal, né? Juventude Boa, ABC e Guarani disputam uma vaga na final. Tem ainda essa graça aí de
o título,
já,
né,
sem peso nas costas, ser de repente campeão nacional. Não é pouca coisa. Falar de eliminatórias da Copa, na América do Sul, primeiro, a seleção brasileira no terceiro jogo com o Tite venceu 5-0 na Bolívia, jogando em Natal, na quinta-feira. A rodada de número 10, já passando metade das eliminatórias. Passa rápido, hein? Que coisa, já estamos na segunda metade das eliminatórias.
Ei, filhão, daqui a pouco tem Copa já de novo.
Que loucura. Brasil-Venezuela em Mérida, terça-feira, Depois da novela, a rodada tem Bolívia, Equador, Colômbia, Uruguai, Chile, Peru, Argentina e Paraguai. A gente tem... dá para falar das outras seleções, começar pelo Brasil, claro. Que tal a terceira vitória? E já projetar o jogo de amanhã. Brasil não tem Neymar mais uma vez, já não é necessariamente novidade, tem desfalcado muito a seleção. Volta o William, o Paulinho volta à suspensão. Que momento vivemos do Tite no comando da seleção? E quão convincente para vocês foi a atuação do 5-0?
Eu tô convencido que tá no caminho certo. Não tá lá, né? Mas foi uma atuação boa, muito boa. Assim, a Bolívia é uma seleção pro Brasil vencer, sempre. Mas não é sempre assim que aconteceu. Por exemplo, a Bolívia na primeira era Dunga, o Brasil empatou, né?
Em casa, né? No Engenhão, se não me engano.
Isso. Então, essa vez ganhou e assim, sem nenhuma contestação, né? E ganhou jogando bem, com gols bonitos, assim, gol de todo mundo. O Neymar fez
definiu o jogo rapidamente.
Definiu o jogo rapidamente. Sim, fez o papel que se esperava do Brasil. A questão com o Brasil é que é o parâmetro que a gente vai usar sempre para comparar. Porque o Brasil do Dunga e o Brasil, em alguns momentos, do Filipão, não fazia o papel que se esperava do Brasil. O do Dunga é muito mais do que o do Filipão. Então, só de chegar um treinador que fala a língua dos jogadores, né? Que conversa com os jogadores nos termos em que eles estão acostumados nos clubes, já que também é algo que os jogadores mesmo já falaram bastante, já é uma mudança de ânimo para o cara ir jogar na seleção brasileira, já faz muita diferença. Só na organização de um treinador que realmente sabe o que está fazendo, já é uma mudança tática muito grande. Então, a seleção só de patamar, só pela troca. E aí, tem que construir em cima disso. Até agora, tá indo tudo bem. Ainda quero ver grandes testes, né, nessa seleção.
Que a gente vai ter provavelmente na próxima data FIFA, quando tiver a Argentina.
Argentina, um amistosinho ali contra uma seleção grande da Europa, embora amistoso, é lógico, tem todas as relações, mas durante alguma parte do amistoso é realmente um jogo competitivo, mas assim, dá pra gente tirar algumas coisas, então eu gostaria de alguns testes maiores. Eu fico até um pouco frustrado de não ter uma competição pro Tite disputar, né? Ele vai tirando as eliminatórias. Eu gostaria de ver também, pelo menos uma dessas duas Copa Américas aí que o Brasil disputou ultimamente, podia ter dado uma pro Tite. Eu gostaria de ver como é que seria em competição. Mas ele tem aí a eliminatória para preparar o time para 2018 e aí é só a Copa do Mundo mesmo.
A eliminatória tem jogos difíceis, mas se classificar não é tão difícil.
Não é tão difícil.
Então é isso, é claro que o jogo é complicado, né?
Bom,
não
e tem outra coisa,
40% classificam
anos,
direto, metade vai para...
E é ao longo de dois anos, não tem aquela coisa de tipo realmente competição, né?
O lado bom...
Tanto
assim...
que o Brasil melhorou, né? Acho que melhorou muito o rendimento, mesmo se melhorasse pouco... Já está em condição de pegar a Argentina líder da eliminatória.
Está
um ponto do Uruguai, tem tudo para vencer a Venezuela. O Uruguai visita a Colômbia. O Brasil tem grande chance,
né?
Grande chance de chegar na rodada 11 contra a Argentina líder.
Aquela história de o Brasil corre o risco de não se classificar para a Copa do Mundo. Era um absurdo,
balela,
né? Nunca correu risco.
Acho que a grande questão é assim, a gente falar, é isso que você falou sobre quando você pega um time como a Bolívia, essa atual Bolívia, que é um time fraco, não tem mostrado grande coisa, um time que é muito melhor tem que se impor e vencer com sobras. O Brasil fez isso. Acho que de destaque, eu acho que dá para dizer, por exemplo, eu fiquei um pouco receoso que, depois do 7-1, principalmente, se colocou muito na figura de alguns jogadores aquela estampa assim, de 7-1. E o único que eu acho que realmente merece essa estampa na testa é o Davi Luiz. Porque ele fez uma lambança daquela que parece o Galvão Bueno narrando.
Foi
que lambança, amigão. Pois
foi 10-1.
E aí, assim, tem... o Fernandinho, por exemplo, pra mim foi o segundo pior naquele dia. Depois do Davi Luiz, talvez tenha sido o pior em campo.
Mas o Fernandinho foi mal mesmo, mas o Davi Luiz, ele...
Que ele superou...
Porque ele saiu da posição dele.
O Tim Vickery,
ele
foi
louco, né?
Que viu mais Copas que nós, né?
Sim.
Ele disse que foi a pior atuação individual que ele já viu numa Copa do Mundo. Então acho que isso diz muito. Mas é que eu acho assim, o Fernandinho, quando ele foi convocado de novo aí com a lesão do Casemiro, Teve gente que ficou meio assim, assim como o Thiago Silva e o Oscar, que todos esses estavam no 7-1. Quer dizer, o Thiago Silva não estava, estava suspenso, mas estava na Copa.
E tratou logo de estar, né? Porque no comecinho, contra a Holanda, já... já fez as dele.
E acho que, assim, não adianta a gente ficar colocando só, sabe? Esses jogadores nunca mais podem entrar em campo porque claro. Eles estavam no 7-1, porque também é uma coisa meio infantil, né? A gente não pode ficar desse jeito. Até porque a gente viu que o Brasil estava muito desorganizado. Foi para campo contra a Alemanha, parecendo que não tinha a menor ideia de quem era a Alemanha, que tinha feito exatamente. 4 jogos até ali, né?
Acho que um tempo longe da seleção pode ser saudável para esses que ficaram mais marcados pelo 7-1. Mas, eventualmente, eles vão ter que voltar.
O Fernandinho voltou bem, embora não tenha tido muito trabalho também.
Tá jogando bem no Manchester City até agora, né? O grande time da Inglaterra nessa temporada. E faz ali uma função que vai ser aprimorada lá com o Guardiola, que a gente sempre cobrou de ter na seleção brasileira, né? Que é o primeiro volante, que sai pro jogo, que organiza o jogo lá de trás, que é o que o Casemiro, né?
Fez
nos primeiros dois jogos com o Tite. Então, ele pode ser importante, né? Se ter ali Casemiro e Fernandinho, ter as duas opções para jogar um deles, acho que não é nem de longe um jogador descartável, assim. Um jogador que é titular do Manchester City há tanto tempo, no nível de futebol que joga o Manchester City, quando ele dá errado na seleção, eu fico um pouco... fico suspeito que a culpa é mais do treinador do que realmente dele. Tem um pouco de culpa dele também, às vezes, né?
Claro.
De não jogar bem, de postura e tudo mais, mas eu fico com o olho ali, porque é um nível de futebol muito alto que ele disputa, e não é possível que ele não consiga ser encaixado na seleção brasileira, sei que ele tenha problemas dele com a seleção.
Uruguai fez 3-0 diante da Venezuela, faz boa campanha, a única seleção com 6 vitórias em 9 jogos.
Cavani artilheiro da vitória.
Cavani, 7 gols.
Foi só estar escrevendo um texto cobrando o Cavani que ele começou a fazer gol sem parar.
Está em reverbera nas redes.
Eu acho que ele é trivela.
E a Argentina, 2-2 contra o Peru, empatou fora de casa, ocupa nesse momento o 5º lugar, ainda que... Esses 5 de cima deram uma descolada nesse meio de rodada dupla. A Argentina está a 4 pontos do Paraguai, que é o 6º. Então, a zona de classificação não se altera nessa rodada de terça-feira. Perguntar para vocês, claro, do Chile. Tirou a zica, ganhou Copa América, foi lá, ganhou outra, fez até o Messi querer largar tudo e mudar de casa e não ganha de ninguém. Tem 2 vitórias em 9 jogos. 3 vitórias,
quer dizer, desculpa. Uma delas contra o Brasil, né?
É.
A primeira, a estreia do Brasil nas eliminatórias foi contra o Chile em Santiago, uma das poucas vitórias, das duas.
Né? Brasil e mais 2. Nas bolinhas aqui da classificação, tem só uma verdinha nos últimos 5. 3 derrotas nos últimos 5 jogos.
Difícil. O Chile começou a ficar já complicado, porque a gente virou um turno já, né? Agora, nessa data FIFA, a gente termina o primeiro turno e começa o segundo. Então, começa a ficar complicado. Como você falou, já tem uma distância ali entre... Esses 5 primeiros que são os que vão disputar,
quantos pontos,
né?
Quantos Paulo? Do Chile pro quinto?
O Chile tem 11, a Argentina tem 16.
Então já são começa cinco. A ter 5 já são 2 rodadas
assim,
para tirar, né? Então...
Considerando que não é a Argentina que ele tem que passar, né, que seria em tese Equador ou Colômbia, se você considerar que Brasil e Argentina vão para a Copa de todo jeito,
provavelmente
Uruguai
é líder, também.
Ele teria que buscar Equador e Colômbia, que tem 16 pontos também.
Então aí começa a ficar complicado, porque aí você vai ter que tirar pontos fora de casa, contra esses adversários, né? E aí começa a viver uma pressão.
Tem confronto direto contra todos eles,
claro,
obviamente, né? E aí precisaria de mais uma rodada, né, para tirar essa diferença. Se o Chile jogar a bola que a gente sabe que pode jogar, né, do que jogou na Copa América, eu acho que consegue tirar, assim, para
Equador. O problema é que esse primeiro turno não jogou muito essa bola aí, não. Mesmo.
E fecha com o Brasil no Brasil e visita a Argentina também, né, o Chile. Já pegou os 2 em casa. Tem uma tabela difícil. Fechar com o Brasil no Brasil, eu acho que é o pior cenário possível para qualquer seleção.
Se precisar chegar, precisar ganhar na última. Fora que o Brasil, acho que, considerando...
O Brasil pode estar classificado também, né?
Não, pode estar classificado, mas o Brasil acho que não vai dar muito não, doce para o Chile, né?
Começa um mata-mata ali. Pensou, você ganha do Chile e tira o Chile da Copa?
Então, vai falar, vocês ganharam a Copa América, vai assistir a da Rússia em casa.
Mas o Chile não é freguês do Brasil, não é melhor que ele vá?
Então, tendo o Robinho é muito freguês.
O problema é que o Robinho,
sem Robinho, sofre é mais.
Acho que ele não vai para a Copa de 2018, acho.
Eu tô com o Robinho, viu?
Robinho, monstro, um dos melhores jogadores desse campeonato brasileiro.
Sem
ainda.
Dúvida, ataque é Robinho e Gabriel Jesus, eu não consigo pensar em outro.
Palpitão, estamos em outubro, vai ter a 10ª rodada, ainda tem rodada dupla em novembro, mas pensando no agora, para a gente fechar a eliminatória sul-americana, tem bola o Chile ou Equador, Colômbia, parece ter mais consistência?
Ah, eu acho que o Equador é o mais arriscado aí, porque vem numa queda grande, né? O Equador tava em primeiro e agora já foi caindo.
Classificam os 5.
Fez 3-0 no Chile, quinta-feira, o Equador.
Classificam os
5. Ainda
cinco.
Que concorde com o Lobo, não me parece ter uma força que já mostrou outras vezes.
Eu digo que classificam os 5.
E o Equador
que a gente
já
espera que classifique.
Ganhou uma antipatia minha, não por conta do país, mas porque o Ener Valencia se mostrou um grandíssimo canalha, sim, né? Que o cara coisa, renegar... Né? Ali coisa de 10, 20 mil dólares de pensão pra filha, um
joga
cara que
Everton,
joga
né,
na Premier League, ganha milhões por temporada, é uma vergonha o cara ter que fugir de ambulância do hospital, do campo pra não pagar pensão, assim, isso é uma vergonha um jogador de futebol renegar ali o negócio que não é uma fração pequena do salário dele, então é uma vergonha um jogador desse se prestar esse papel. E aí não importa, alguém vai falar, mas você não sabe como é a mulher, o que a mulher dele fez. Não importa, na verdade, a mulher dele pode ser uma grandíssima canalha também.
A filha, né?
Dele não tem que sofrer por isso, né?
Exatamente.
Só queria fazer essa ressalva porque muita gente achou que a gente publicou a nota sobre isso e é uma cena meio pastelão ele fugindo, né? Mas não é por ser pastelão que a gente acha que ele é legal pra caramba, né?
A reportagem do Globo Esporte foi bem nesse tom pastelão, assim, né? Olha lá o que ele tá fazendo, faltou até ar, hein? Faltou até ar, hein? Não pagou, pensou e faltou ar.
Então, a gente publicou na Trivela e muita gente ficou com esse negócio do Minhasher e não sei o quê. Tudo bem, é uma cena cômica, mas ela é trágica também, né? Porque é isso, é um jogador renegando, vá, que seja 20 mil dólares. 20 mil dólares para dar para... É muito para um cara que joga na Premier League? Não dá, né?
Que coisa. O Lobo deixou claro. Ganhou a antipatia da questão do torcedor. A gente não vai mudar nada.
Claro, não muda nada.
Mas aí eu volto para 2014, porque eu tô aderindo com você também. Quero que o Equador seja fora da Copa da Rússia, assim como torci um pouquinho mais do que por outras seleções. Pelo Equador em 2014 por causa de outro atacante, o Chucho Benítez, né? Era uma seleção que chegava fragilizada com a morte de um dos seus principais jogadores.
Talvez o principal,
mais,
né?
O principal jogador. Retiro o que torci.
E a Venezuela já caiu, né? Dois já pontos.
Já caiu. Suriname.
Vai ter que enfrentar o Suriname na repescagem, né?
A seleção das Guianas.
Aliás, essa é uma boa pergunta. Sempre me perguntam isso.
O Spy porque... já tem essa de gabarito. Assim,
não,
né?
O Biratã também. Por que Suriname e Guiana Francesa não jogam as eliminatórias?
Aliás, tem mais uma Guiana aí, não tem não?
Duas Guianas.
A Guiana é a Guiana Francesa.
Guiana é ótimo, né? Sabe quando alguém... Você já leu num livro quando tem uma repetição de palavras? Assim, não é que eu estava com fome. Né? É muito bom, né, isso. Mas enfim, a Guiana...
Pois é, eles jogam pela CONCACAF, que é meio curioso.
Pois
né?
É.
E um abraço pro Cardos, que sempre nos ouve aqui.
Sempre nos ouve. Monstro do sobrenome que repete o nome também. Rápida passada pelas eliminatórias do lado europeu, eliminatórias para a Copa lá na Europa, que a gente ainda tem que falar de Brasileirão. A França ganhou da Holanda, Portugal meteu duas goleadas contra seleções sem tanta força, mas...
Nossa, muito fácil a tabela de Portugal essa semana, hein?
Fez lá seu...
Ilhas Ferro.
E eu vi uma matéria do Marca dizendo assim, Cristiano Ronaldo mostrou fome. É uma manha a data FIFA também, né? Porque não pega
Ilhas
ninguém,
Ferro, que delícia.
Faz 80 mil gols. Nessa terça-feira tem jogo, por exemplo, da Alemanha, grupo da Alemanha, grupo C, está com duas rodadas, vai também a três rodadas. Grupo D já tem as três rodadas, Sérvia e Irlanda com 7 pontos.
Sérvia, grande destaque desse grupo aí. Até o Stein escreveu sobre o Tadić, que joga
será
no
que agora
Southampton.
Vai? Não joga a Copa desde 2006.
Não,
né?
Joga a Copa desde 2006 e não foi nem para a Eurocopa com 49 milhões de seleções.
Exatamente.
Essa última aí. Na verdade, 24 seleções, né?
Mas imagina se tivesse a Iugoslávia ainda.
Esse é um dos maiores... A gente ainda vai escrever sobre isso. Um dos maiores mitos da história do mundo é todo mundo que fala, nossa, como seria a Iugoslávia? Não seria esse time todo aí também, tá? Vamos combinar.
Grupo E, que até agora eu não me conformo. Eu fico olhando assim, eu não acompanho tanto futebol quanto vocês, europeu principalmente. Mas assim, eu bati o olho, assim, eu não consegui falar quais são as forças do grupo, mas enfim, tá equilibrado ainda, só duas rodadas, o grupo continua nessa terça, Montenegro, Romênia, Polônia, Dinamarca, Cazaquistão e Armênia. Grupo F, tem jogo da Inglaterra nessa terça-feira, talvez um
sem
bom
Rooney,
assunto,
hein?
Pois é, vou deixar isso para vocês falarem já, depois de repassar aqui os placares. Espanha e Itália, que se enfrentaram e empataram lá em Turim, venceram no domingo. Espanha e Itália ganharam fora de casa. Grupo H, Bélgica e Grécia. Ambas as seleções estão com 100% de aproveitamento. E no grupo I, liderança de Croácia e Islândia. Então acho que vou escolher dois assuntos e vocês falam outros se preferirem.
Só falar o grupo de Gales, qual que é mesmo? É o E, eu acho, né?
É, o Gales... Calma aí, tem muito grupo. D de W.
É, então, Gales empatou no fim de semana. Assim, Gales é cabeça de chave, né? Porque fez, enfim, tava uma boa campanha. Empatou com a Geórgia em casa, né? Então começa a se complicar. E é o grupo da Sérvia. É a Sérvia que vai muito bem. A gente lembra que o primeiro classifica pra Copa, o segundo vai pra... Os melhores segundos vão pra repescagem. Então, se Gales quiser ir pra Copa, tem que começar a ganhar. Não pode perder pontos pra Geórgia, né?
Ia perguntar pra vocês duas coisas. Primeiro, a qualidade desse Itália e Espanha, o que vocês acharam do jogo que, pelo menos olhando a tabela, é o maior jogo, enfim, desse momento das eliminatórias. E essa coisa da Inglaterra sem Rooney, de críticas ao Rooney, tem opções, estão pegando muito no pé, ele é um cara identificado com a seleção e mereceria mais respeito.
É,
como que tá o Rooney?
Ele é o maior artilheiro da seleção, né? Tem 50, passou, né, o Bolo. O Bob Charlton recentemente fez 50 gols.
No ano passado.
As críticas são merecidas porque ele não está jogando nada. Né? E não é de hoje que isso acontece. Já faz algumas temporadas no Manchester United. Pelo menos a anterior foi muito ruim dele, com alguns bons momentos. E tem outro problema com o Rooney, que é a gente não sabe mais onde joga o Rooney.
Ele parece sem posição.
Ele parece sem posição. Eu não sei mais se ele é o meia ali atrás do atacante, ele não joga, ele não tem mais físico para jogar pelas pontas, ele não rende como centroavante, ele não rende no meio campo, como meia central. Então, há um problema de nem o Van Gaal, nem o Mourinho, nem o técnico da seleção inglesa sabe exatamente aonde enfiar o Rooney. Isso é um problema. Principalmente porque, nesse momento, a Inglaterra não sofre com atacantes. Você tem o Vardy, tem o Sturridge, tem o Harry Kane, você tem boas opções de ataque que estão em fases melhores do que a do Rooney, você tem boas opções
até,
de meio
campo. Até o companheiro dele, né? O Rashford,
até
que tá
o Rashford,
voando, né?
Exatamente. Você tem opções boas de meio campo também, Dele Alli, Dyer, Henderson, Barkley, vários outros jogadores que podem também fazer o meio campo e são acostumados a jogar no meio campo, e o Rooney fica em um limbo, né? Em que não sabe aonde jogar e não vem jogando bem. Eu acho, não sei exatamente o que aconteceu com o Rooney, se a gente realmente o superestimou em algum momento. Eu sempre achei ele um grande jogador, mas com ingleses é sempre possível, né? Mas eu sempre achei que ele, em alguns momentos ele foi mesmo um dos melhores do mundo, ali, perto, né? Nunca terceiro melhor do mundo, quarto, mas acho que entre os 10 ele teve temporadas.
Chegou,
mas deu uma queda já nas últimas temporadas em que você não coloca nem perto disso. Não sei se uma eventual saída do Manchester United não seria benéfica para ele ter mais tempo de jogo, ter talvez em outro ambiente, mas a carreira do Rooney caminha para um final assim que eu não esperava quando eu vi ele ali em 2006, 2007, surgindo muito, muito bem no Manchester United. Sim, já tinha surgido antes, mas assim, pegando a titularidade do Manchester United, ganhando títulos atrás de títulos, como um dos principais jogadores do time do Ferguson. Eu esperava que ele ia tão rapidamente chegar a ser assim, obsoleto, né? Tanto no Manchester United quanto na seleção inglesa. Ele é o capitão da seleção inglesa, né?
É.
Ele, a braçadeira vai pro Henderson nesse jogo porque ele vai pro banco de reserva, mas ele é o capitão.
É, e sobre a Itália do Ventura sofreu muito, né, para ganhar da Macedônia. Macedônia que, o resultado acabou sendo bom pela circunstância, porque tomou dois gols ali no final do no segundo tempo, na verdade, e teve que virar um jogo difícil. A boa notícia para a Itália, se a atuação não foi grande coisa, foi alguns jogadores que são apostas do Ventura que funcionaram. O Belotti, que é o atacante que trabalhou com ele no, no Torino, fez o primeiro gol, e o Immobile, que vinha já dando sinais que precisava, merecia uma chance como titular. O Graziano Pelé está jogando na China, a gente fala muito de jogador brasileiro que está na China, o Graziano Pelé estava na China, jogando num futebol de baixíssimo nível.
Olha, esse
aí foi para a seleção italiana, continuou na seleção apesar de estar na China, foi substituído num jogo que não estava jogando nada contra a Espanha, saiu xingando o técnico e falando bobagem na imprensa. E foi cortado imediatamente.
Na verdade, ele se recusou a cumprimentar o técnico.
É, assim, e falou mais coisas.
Deliberadamente, né?
Tipo, e falou mais bobagens ainda,
ficou,
né?
Claramente ali. E aí ele já pediu desculpa e tal, mas foi cortado.
Acho que já era.
Mas assim, ele já tem 31 anos, ele joga na China.
Ele não é um grande atacante, né? É um fazedor de gols ali, competente, mas nada mais que isso.
É, mais ou menos competente.
É, assim,
ele tem duas boas temporadas pelo Feyenoord, assim, de quase 30 gols. E tem duas pelo Southampton normais, 10 gols, 11 gols, assim, né? Não é nada demais.
É um atacante, tanto com o Balotelli voltando a jogar um pouquinho, porque assim, problemático...
Você ainda acredita em Balotelli?
Não, porque assim, a questão é, problemático por problemático, pelo menos você precisa ter um cara de talento. O Balotelli, pelo menos, é um cara de talento, né? Porque um cara problemático e meio grosso é difícil, né?
Aí é demais.
Não tem muito cabimento. Vamos de Brasileirão, que o tempo é curto.
Tempo
muito
urge.
Assunto de... Aliás, só o tempo urge, né?
Bom, você
já pensou?
Urge,
que mais que urge?
Nada mais
dá
urge.
Pra usar essa palavra pra outra coisa, né?
Ah, você pode usar o contrário, né? Urge uma providência.
Urge uma providência.
É,
também. Que legal. Falar de Campeonato Brasileiro, vou pedir licença pra recomendar aqui. Acabou de chegar aqui o convite no Face do livro de Douglas Seconello, História Universal da Angústia. São 10 anos de crônicas sobre o Internacional. É um desenho do Renteria comemorando um gol aqui.
Vai ter lançamento sempre... em São Paulo?
Lançamento, por enquanto, está marcado para Porto Alegre, mas já tem aí nas principais livrarias, você jogar História Universal da Angústia.
Vou fazer um podcast ao vivo de lá, então.
Pois é. Quem for colorado, quem gostar de ler boas crônicas de futebol, são 10 anos e de uma história muito melhor do Inter do que o que a gente está vivendo agora, claro.
É, a gente pode pedir para a Trivela e Central 3 Incorporated, vamos trazer o Seconello aqui para participar com a gente. Isso.
Vamos trazer Seconello. Falar de Brasileirão. Leandro Yamin.
Eu.
Olha, chamei e disse, hein? Palmeiras e Cruzeiro na Fonte Luminosa. Fluminense e Flamengo no Raulino de Oliveira. Que tal essa rodada de quinta-feira para a gente começar a falar de Brasileirão e tentar sondar, tentar pensar em alguns detalhes que podem decidir o campeonato, porque como muitas reportagens desse início de semana falaram, Flamengo tem um aproveitamento de campeão no segundo lugar, né? Ele pode se consolidar como melhor vice da história. Palmeiras tem pontuação que nos outros anos teria disparado. Mas se o Palmeiras não tropeça, o Flamengo também quase não tropeça. E aí, Palmeiras e Cruzeiro no interior, porque não pode jogar aqui na capital, e um Fla-Flu no Raulino de Oliveira, que esperar desse tira-teima aí da briga, capítulo de quinta-feira.
Eu acho que a grande notícia da rodada que se espreguiçou pela semana e terminou ontem... É o Atlético Mineiro que está a um passo de sair da briga. Não só pela diferença de pontos, que ainda é totalmente reversível, mas sim, principalmente pelo desempenho, que aí você colocou em números e é irrefutável mesmo que Palmeiras e Flamengo estão acima do normal. Você pega as últimas 5, 6, 7 rodadas, 8 rodadas, os times estão muito fortes, invictos. Então é muito difícil que os dois times percam os pontos que o Atlético Mineiro precisa. Então a briga, acho que mais uma rodada que Palmeiras e Flamengo mantiverem essa distância do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro já fica praticamente fora da briga. Essa acho que é a principal notícia. Entre os dois times, ufa, passou aquele momento, aquela fumaça, né, aquela bombinha ninja de fumaça que você solta e não enxerga mais nada, que foi a discussão sobre o conceito, o jeito de jogar, miriri bororó. As coisas agora parecem que estão um pouquinho mais calmas, dá pra gente falar.
Chegou uma hora que os dois precisam ganhar e vão pro pau, e quem ganhar, ganhou.
Exato, que aí é o que o Palmeiras fez em Londrina, por exemplo, um jogo que você inclusive definiu aqui de tarde como um jogo que acontece muito na Europa, né, onde a relação de forças é tão desigual e o placar é construído tão cedo, que o jogo entra num
você tem
num vácuo,
você tem,
né,
uma impressão clara que se tirou o pé.
É, que o jogo não tá acontecendo. Que, tipo, o irmão,
geralmente isso se faz com mais do que 1-0, né?
É, conversava com o Bolsante antes do programa e falou exatamente disso. A diferença é que na Europa tem os craques jogando. Então o jogo tá um sono, mas é 4-0.
É. Então, acho que o Palmeiras conseguiu até, eu vou colocar entre aspas isso, tá? Se poupar, né, não usou aquele esforço, não usou todo o coração que tinha, não estou falando nem só da parte física, né, para conseguir esses 3 pontos, ao passo que o Flamengo conseguiu a mesma coisa e agora tem a seu favor, e aí a gente sabe um pouquinho do gramado, um fator positivo que poderia se tornar negativo. Assim como o Palmeiras ontem foi mandante num jogo que era para ser visitante, o Flamengo vai ter 50% de torcida no Fla-Flu.
Não vai fazer muita diferença, né? Se a gente pensar onde vai ser o jogo.
Mas por muito pouco o Flamengo não teria 5%, né? O jogo chegou tá indo pro Luso Brasileiro, por exemplo, onde o Flamengo praticamente seria um visitante. Né? Então é mais um ponto positivo pro Flamengo. E acredito que estaria aqui segunda-feira que vem falando de mais 3 pontos pros dois times, o que eleva ainda mais a porcentagem que os dois têm. O normal é ser campeão com 2/3 de pontos, mais ou menos. E os dois times estão nessa conta.
Só para completar a sequência, já que você falou da semana que vem, aí tem Inter e Flamengo no Beira-Rio, Figueirense e Palmeiras em Florianópolis.
Eu vou falar da sequência também, porque as próximas 5 rodadas, assim, lógico, vai ser decisiva porque o campeonato chega no final. Mas as próximas 5 rodadas é quando inverte um pouco a tabela que o Palmeiras teve há umas 2 ou 3 rodadas para trás, que era pedreira atrás de pedreira. O Flamengo vai ter 5 pedreiras seguidas daqui pra frente. O Flamengo enfrenta agora, ó, o Fluminense, depois pega o Inter fora, pega o Flamengo, o Corinthians em casa, o Atlético Mineiro fora e faz outro clássico contra o Botafogo. São 5 jogos que, se o Flamengo ganhar os 5, realmente dá a taça pra ele logo, porque são 5 jogos muito difíceis. O Palmeiras, por outro lado, tem uma sequência um pouco mais tranquila. Pega o Cruzeiro em casa, o Figueirense fora. É time que briga pra não cair também, que nem o Inter, mas é o Figueirense.
Mas é diferente.
É diferente, né? Aí pega o Grêmio em casa. Não, é pra Copa do Brasil. Aí pega o Sport em casa, o Santos fora, e aí o Inter, mas em casa. Então, dando a lógica. Lógica, né? Tipo, os resultados.
Se existe alguma lógica, né?
Chegaríamos às 4 rodadas finais com o Palmeiras uma vantagem maior do que essa de 3 pontos. Porque é natural que nesses 5 jogos o Palmeiras conquiste mais pontos do que o Flamengo, porque os adversários são um pouco mais tranquilos. Então é bom ficar de olho nesses 15 pontos seguintes, que aí mais ou menos vai dar para ver um pouco da decisão do campeonato. Agora, o Palmeiras, para ganhar esses pontos, ele vai precisar jogar mais, sim. Porque a gente... Não tô nem entrando em estilo. O Palmeiras não consegue jogar bem consistentemente ao longo de algumas rodadas, né? Já de algum tempo pra cá. Ontem, poderia ter tirado o pé sem problema depois do 2-0. Tirar com 1-0 é correr um risco gigantesco, porque o América não ameaçou em nenhum momento do jogo. Você sentia que o América tava pra empatar, mas assim, um escorregão, um escanteio, uma bola ali, empata o jogo, e aí vira um desespero.
Que foi um pouco, assim, fazendo uma comparação com o assunto que a gente falou antes, Galo estava num jogo muito parecido com, assim, de situação
com a
do
Geórgia,
Palmeiras.
Né?
Tava ganhando de 1-0 da Geórgia. Gales é nitidamente melhor, ainda que Gales não seja um grande time, mas era melhor que a Geórgia. Parecia muito confortável no jogo, até que tomou um empate. Aí virou aquele Deus nos acuda,
aí,
né?
Aí assusta, e aí você vai pro desespero. E às vezes o empate sai muito no final do jogo. Então, tirar o pé com 2-0 contra o América Mineiro, eu ia entender perfeitamente. Com 1-0, eu fico em dúvida se realmente tirou o pé ou se o Palmeiras, não sei, eu acho que foi mais postura do que técnica. Mas o Palmeiras não tem mesmo jogado muito bem. Eu acho que nesse momento o Flamengo joga melhor do que o Palmeiras, mas o Palmeiras, tem sabido vencer os jogos. Que isso também é muito importante.
Eu sempre acho bom a gente ressaltar, muita gente... É verdade, o Flamengo tem jogado mais que o Palmeiras, mas a gente tem que lembrar que no começo do campeonato...
Exatamente, era o contrário.
O Palmeiras jogou muito mais que o Flamengo também. Então, não tá na frente porque caiu do céu, né?
Exatamente. Mais do que o Flamengo hoje, inclusive. Ainda é o melhor time do campeonato.
A gente fica nessa discussão que o Flamengo tá jogando mais bola. Sim, pode estar jogando mais bola agora. Mas se a gente pegar desde a primeira rodada, quem jogou mais foi o Palmeiras.
É muito longo.
Então, não é por acaso
também. Joga bem no começo, depois do Flamengo. E aí chega um momento, que acho que chegamos a este momento, que não dá, não importa nem um pouco se o time tá jogando bem ou tá jogando mal. O que importa agora é conquistar os pontos para ser campeão.
Principalmente, né? Para um time que tá querendo ganhar um título que não vem desde 94.
É evidente que se você estiver jogando bem, é mais fácil ganhar esses pontos do que se você estiver jogando mal.
Claro.
Mas assim, também a essa altura, nenhum dos times, não importa, vai deixar legado, vai mudar o futebol brasileiro, vai apresentar algo de novo. Aí, a partir de agora, não importa
Palmeiras...
mais nada disso. São 9 rodadas para tentar ser campeão.
Pode estar com problema de ataque em alguns momentos, né? Como foi ontem, principalmente quando não está o Gabriel Jesus, mas é um time que, por outro lado, tem uma defesa que é razoavelmente confiável, mesmo contra adversários fortes, né?
Exatamente.
Então, dificilmente as defesas do Palmeiras falha. Dificilmente o Palmeiras dá muito espaço para o adversário jogar também. Então...
Porque aí você, muitas críticas vêm ao Cuca, mas esse é um mérito incontestável dele.
Era exatamente o problema do Marcelo Oliveira na reta final do Palmeiras ano passado.
A defesa,
né?
É um problema do Palmeiras já faz, sei lá, uns 7 anos. Eu devo ter primos que são mais jovens do que... uma boa defesa do Palmeiras.
Acho que foram 18 jogos tomando gol ano passado, né? Contando Copa do Brasil e Brasileiro, os últimos jogos do Palmeiras, se eu não me engano, foram 18 jogos sofrendo gol.
Com o Marcelo Oliveira era um problema evidente. E agora sim, é uma defesa ali que marca no encaixe individual, né? Como eu gosto de dizer, e que às vezes dá umas vaciladas, mas é muito intensa, é muita pegada, né? E toda hora juntando, tá funcionando, né? O Palmeiras tá marcando muito bem. É que o ataque ainda tá um pouquinho... não encaixa direito, não flui do jeito que deveria fluir.
30 segundos para cada um, hein? O Santos, Lobo, que pegou 2 concorrentes diretos, Atlético Paranaense e Fluminense, venceu os 2 e deu uma descolada ali no quarto lugar. Já tem pontuação para passar o Galo. E pro Bom Santos, o Botafogo, nessa dúvida cruel, né? Caso com o Meião ou tento comprar a bicicleta, né? Do sonho, né? Que torcedor fala, não... Não fala em Libertadores, deixa assim que tá bom.
O Santos, assim, ele já tá num grupo... Eu diria que o Santos tá mais perto de encostar no Atlético do que o Atlético de encostar em Flamengo e Palmeiras. Então talvez os dois briguem, e a gente tem que lembrar que a briga pelo terceiro lugar do brasileiro, se nenhum dos dois pode chegar ao título, mas o terceiro lugar dá vaga direta na Libertadores, né, na fase de grupos. Então assim, não é nada... Pelo menos já é um passo a menos que você vai ter que dar, considerando que ano que vem a gente vai ter 2 fases preliminares. Né?
Não é nada, mas eu brigaria forte para essa vaga, porque a gente não sabe como é que vai ser esse mata-mata, né?
O mata-mata é o sorteio, a gente não sabe o critério, então pode, por exemplo, o Santos, se fica em quarto lugar, pode pegar um sexto lugar, que é o Corinthians, e o Corinthians ano que vem é outra coisa. Ou pegar um Atlético Paranaense... que está muito encaixado, e jogar lá na Arena da Baixada é o melhor mandante ainda do campeonato. Então, pode ser uma casca de banana aí, jogar pré-Libertadores, como falam, que eu prefiro falar preliminar, né?
E a gente já era um risco menor, mas era um risco, uma fase eliminatória...
Duas, então?
Duas eu acho que é o dobro do risco.
Olha,
né?
Só.
Então, assim, porque pegar um 11 Caldas, por exemplo, o Corinthians pegou e passou até que fácil. Mas podia complicar, né?
Podia.
Então é melhor mesmo evitar, ainda mais sem saber o critério e quais serão os cabeças de chave, quem serão os classificados para a fase de grupo, para a fase preliminar da Libertadores.
Mas é uma preocupação que o Botafogo não tem. Se chegar, tá muito feliz, né?
Pro Botafogo, nessa temporada, chegar a Libertadores, assim, na verdade, mais do que chegar é brilhante, mas só de já estar dando ao seu torcedor o chamado direito de sonhar, né? De você chegar ao final do campeonato com uma aspiração, né, que não seja ser rebaixado, Eu acho que já é um grande feito do Botafogo, que ficou muito tempo quase falido, muitas dívidas, caiu para a segunda divisão, voltou sem investir muito, perdeu o treinador para um time mais forte financeiramente e está conseguindo ali, lógico que também beneficiado pela expansão das vagas da Libertadores, mas está chegando ao final do campeonato, torcida energizada e com muito interesse no torneio, isso é muito legal.
E o Botafogo tem uma questão, eu acho que é o único, eu estou passando aqui o olho para ver se eu...
Não passando.
É, mas eu acho que é o único time que ainda enfrenta Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Então, essa boa fase do Botafogo é aquele dedinho de pimenta do reino que você põe
na
comida. É um time aí que vai jogar 270 minutos contra os três candidatos que ainda restam de verdade ao título. Então, é um desafio a mais para que os times consigam uma conquista, que acho que é assim que se interpreta pontos corridos, né? É legal saber que o Botafogo, bem assim, vai chegar inteiro em jogos tão decisivos e vai participar como protagonista, de certa forma.
9 horas e 1 minuto, como hoje o programa é de festa, eu acabo de informar que escolhi uma foto de Neymar com a camisa 100 do Santos para ilustrar o podcast em homenagem a Leandro e a mim, do qual me despeço.
Sim.
Um que tabelaça abraço. Essa aí que você abriu, hein?
O Globo Esporte fez uma tabela aqui que não dá pra você não palpitar. Você começa a
você clicar. Escolhe os times que você quer ver a sequência.
Você escolhe os três candidatos ao título, coluna... Você escolhe só as colunas, não o placar. É um simulador de coluna, não de placar.
E o que deu?
Deu Palmeiras 7-5, Flamengo 7-5, Galo 7-1. Mas é que eu coloquei que o Galo empata em casa com o Flamengo e com o Palmeiras. Se o Galo ganhar do Flamengo e do Palmeiras, o Galo ganhou...
Aí é campeão,
Galo
ganhou. Né?
75, 74, 74, Galo campeão.
Que loucura,
e todos,
hein?
Mortos do coração.
Vai ser 75, 75, minha amiga.
Tá louco.
Que maravilha.
Ô, louco, cara.
Valeu, Bruno Bonsante. Veremos quando Valeu. É a última rodada. Uns 2 de dezembro,
começo
por aí,
de dezembro,
né?
Ali, é sempre a primeira, primeiro final de semana de dezembro.
Teremos a
Se
resposta.
Se for 75, 75, hein?
E hoje, Alexandro disse hoje que o Palmeiras chega na última rodada campeão. É o tipo de coisa que tem duas opções, né, na vida. Ou você fica quieto ou você fala o que você quer. Assim, tem hora que é melhor escolher, né?
A outra, né?
Mas tudo bem. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, Paulo, e a mim, Bonsante e todos os ouvintes.
Podcast Trivela, de volta na segunda-feira, às 8h01 da noite, seguindo para mais 100. E aí no 200 a gente faz uma reunião, né?
Sim,
a gente vê como é que tá 200, indo.
200 vai ter pizza.
A gente dá uma olhada pra ver se vai até o 300.
Faz umas esfirras.
A gente volta então na semana que vem. Lembre-se, jogue aí no seu celular, no seu tocador de podcasts, Central 3, Trivela, que o feed tá nos principais aplicativos de podcasts. Um abraço, até mais.